Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, subiu 0,38% em julho. O aumento foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com esse dado, a inflação acumulada em 12 meses é de 4,5%. O índice é calculado a partir do levantamento da variação de preços nos diversos setores de bens e serviços. Como é que esse aumento do IPCA se reflete no nosso bolso e como é que ele influencia as contas públicas do país? Para dar essas explicações, nós convidamos o professor José Luiz Pagnussá, da Escola Nacional de Administração Pública. Bom dia, professor.
Bom dia.
Muito obrigado.
Já vou comentando, então.
Pode ir. Muito obrigado por estar presente aqui no painel eletrônico antes de tudo.
Eu que agradeço. Bom, na verdade, né, inflação mais alta significa que os preços, na média, dos diversos produtos são mais altos. Isso acaba elevando, né, a arrecadação do governo. Então, impacta positivamente na arrecadação do governo federal, uma vez que a maior parte dos nossos impostos são ad valorem. Né? Mas para o consumidor é dramático. Né? O poder de compra dele cai muito, né? Uma vez que o salário não se altera, né? E quando ele vai para o mercado, os preços dos produtos estão mais altos, ele tem um poder de compra menor, compra menos, portanto. Né? Isso realmente é bem preocupante, né? Uma vez que quem sofre mais nessa situação sempre é aquele que não consegue se proteger da inflação, seja as pessoas mais pobres.
Professor, eu queria que você explicasse como é que é feito esse cálculo, né? Porque, como a gente falou, é um levantamento de várias áreas de bens e serviços. E quando esse índice é divulgado, sempre enfatizam, né, que um grupo X de preços subiu e aí puxou esse índice para cima, aí o outro não. Quer dizer, esse mês eu vi, por exemplo, que os transportes tiveram uma forte influência no cálculo final, já a alimentação ela não subiu tanto. Então, eu queria que me desse um panorama em relação à atuação desses diversos grupos de bens e serviços.
O cálculo do índice, na verdade, considera o quanto as famílias gastam do seu orçamento com cada produto. Então, faz uma média que a gente chama média ponderada, né? O peso no orçamento, né, que vai determinar o peso do produto na média, né? Então, alguns produtos têm peso muito pouco no orçamento, eu até brinco com meus alunos, a inflação do caviar não me afeta, porque eu não consumo caviar, né? É um exemplo. Mas olhando os diversos produtos, né, cada produto, né, vai ter um peso diferente. Né? Alguns produtos pesam mais, e dado que o nosso índice oficial de inflação, o nosso IPCA, considera as famílias de 1 a 40 salários mínimos, então, serviços como de transporte aéreo, por exemplo, né? A gasolina, acabam pesando mais, né? Uma vez que você está considerando aí, nesse conjunto de famílias, a classe média. Né? Mas, claro, como você falou, né? Você tem uma diferença muito grande, né? De variação dos preços desses produtos de cada mês. Né? Nós estamos na entrada da safra, na entrada da seca, quando você tem, por exemplo, uma oferta maior de alimentos, né? E alimentos hortigranjeiros chegam com, além de uma oferta maior, com melhor qualidade, a um custo menor, e aí você tem uma redução muito forte dos preços desse produto. Exemplo agora da tomate, da cenoura, né? Das frutas, né? Que estão no mercado bem mais barato do que estavam algum tempo atrás. Então, nós tivemos uma deflação dos alimentos, uma deflação de 1%. O alimento em casa, né, a deflação foi 1,5%. Sozinho, ele já poderia levar o nosso índice de inflação de julho para o negativo, mas aí nós tivemos um exagero de aumentos na área de transporte e na área da habitação. Né? Na área de transporte, diesel, e passagens aéreas, tudo isso puxou muito os preços dos transportes para cima. E no lado da habitação, especialmente energia elétrica residencial e também taxa de água e esgoto em algumas capitais, exemplo de Brasília, né, que acabaram puxando para cima. Se não tivéssemos a inflação dos transportes, a inflação do mês teria sido 0,01. Sozinho, ele foi responsável por 0,37% da inflação. E no caso da habitação, mais 0,12%. Então, teríamos tido a deflação esperada, que normalmente ocorre em julho, dada a entrada da safra e a redução dos preços agrícolas, né? Mas acabamos tendo uma inflação relativamente elevada por causa desses dois grupos de produtos.
Professor José Luiz, qual é o impacto desse índice do IPCA nos juros, né? O que que a gente pode esperar a partir da divulgação desses dados pelo IBGE?
Então, né, o problema é que a nossa inflação acumulada de 12 meses já está exatamente no teto, né? Você tem uma meta de inflação de 0,3 com variação de 1,5, então o teto é 4,5, como você acabou de comentar, né? Nossa inflação de 12 meses já está em 4,5. E a inflação dos meses seguintes, equivalentes do ano passado, foi relativamente baixa. Então, se a gente não conseguir uma inflação baixa nos próximos meses, em torno de 0,20 até 0,25, nós vamos ultrapassar, infelizmente, o teto da meta. O Banco Central, normalmente, ele não deixa isso acontecer. E ele só tem um instrumento, que é a taxa de juros, né? É o instrumento que ele tem disponível para combater a inflação pelo lado da demanda. Nós poderíamos também atuar do lado da oferta, seja com algum controle de preços, dos preços administrados, que, na verdade, a nossa inflação hoje é uma inflação basicamente de preços administrados, né? Aqueles preços que o governo controla, exemplo da gasolina, exemplo da energia elétrica, exemplo de remédios, etc., que acabaram puxando muito a inflação nossa nesses últimos 12 meses e nesse ano em especial. A inflação só nos primeiros 7 meses do ano de preços administrados já está em 4,1%, enquanto dos preços livres está 2,45%, ou seja, estaríamos abaixo do centro da meta, né? Ainda não cheguei, não estaríamos dentro na meta de 3%, que é a proposta de meta para este ano. Então, infelizmente, a gente pode sim ter uma manutenção dessa taxa de juros, que já é muito alta por parte do Banco Central, enquanto o resto do mundo já está reduzindo suas taxas de juros de política monetária. Eu acompanho nessas taxas de juros diariamente, o tabelo é mais de 50 países, e infelizmente nós estamos com a taxa de juros real, descontada a inflação, mais alta do mundo, que tem um efeito negativo na economia, ou seja, juros muito altos, além de segurar a demanda, né, acaba freando a economia, a gente menos emprego. Esse é o efeito dessa política de combate à inflação.
Nós estamos conversando aqui no painel eletrônico com o professor José Luiz Paiunçá, da Escola Nacional de Administração Pública, sobre o índice de inflação divulgado pelo IBGE, o índice relativo ao mês de julho. Professor, o senhor já falou no início sobre o impacto positivo nas contas públicas, que é a questão da arrecadação para o governo federal. Mas que impactos negativos tem para as contas públicas um índice de inflação mais alto?
Então, o efeito negativo é exatamente o menor crescimento. O menor crescimento segura um pouco a arrecadação, gera uma expectativa negativa na economia, e isso tem um efeito não só nas contas públicas, no ambiente econômico, político, social, como um todo, né? E claro, isso não é um bom indicador para o governo, né? Só para lembrar, né, quando se estabeleceu o teto do gasto, era exatamente para criar um ambiente econômico melhor, né? Então, o ambiente econômico, né, a expectativa do setor produtivo, dos empresários, ela é importante, né, para que você tenha, assim, uma economia mais estável, uma trajetória mais sustentável de crescimento. Então, tem sim efeitos negativos para o governo. É claro que o governo não se preocupa apenas com a arrecadação, se preocupa também com o bem-estar da sociedade, né, em especial dos mais pobres, que são impactados de forma muito forte quando você tem uma inflação mais alta.
Professor, Eu queria uma explicação do senhor para esses índices que sempre são divulgados de duas maneiras. Sempre esse aumento em relação ao mês anterior e essa inflação acumulada em 12 meses. O que que a gente, como leigo, pode enxergar vendo esses dois índices? O que que a gente enxerga olhando só esse aumento de um mês para o outro? E o que que é possível enxergar olhando essa inflação acumulada nos últimos 12 meses?
A inflação é a variação do preço, a variação média, né? Então, a variação média, o aumento médio do preço, né, de uns 30 dias do mês, né, no caso do IPCA, ele é calculado do dia 1º ao dia 30, né? No caso do IPCA 15, que é da mesma base de dados, né, ele é calculado do dia 16 ao dia 15 do dia seguinte. Então, a variação do mês é aquela variação do preço nos 30 dias de cálculo do índice, né? E claro, né, o índice de inflação, quando a gente fala assim, a inflação caiu, mas os preços continuaram aumentando, né? Então ela foi positiva. Então é bom a gente sempre lembrar disso, porque a gente às vezes esquece daqui. A inflação foi caiu, acha que foi uma inflação negativa, não foi deflação, e o nosso poder de compra está sendo corroído, né? Você teve um aumento menor do preço dos produtos, mas teve aumento, portanto, você vai comprar menos produtos com o seu salário. Quando a gente fala em 12 meses, a gente está falando, né, a variação do preço exatamente nos 360 dias do ano, né? Pegando, você pode pegar a base, né, como foi agora, como a gente estava comentando, você comentou no início, né, a inflação dos 12 meses foi de 4,5%, quer dizer que o aumento médio dos preços nesses últimos 12 meses foi exatamente de 4,5%, pegando lá em julho de 2023 versus julho de 2024, né? Julho de 2023 nós tivemos a inflação bem mais baixa do que foi nesse mês. Eu esperava que tivéssemos até deflação nesse mês de julho, mas esses aumentos de preços administrados acabaram elevando, né, a nossa variação de preço. Claro que a gente teve muitos produtos que tiveram deflação, ou seja, redução de preço, né? A deflação que é a redução de preço. É o exemplo de boa parte dos produtos alimentícios, dada a entrada da safra, como eu comentei, e também as melhores condições de produção dos hortigranjeiros e das frutas.
Professor, e o senhor já adiantou que uma expectativa boa seria contar com a inflação mensal aí nesse segundo semestre de 0,25, né, até 0,25, né? Que expectativas que essa análise, né, dos últimos 12 meses traz para esse segundo semestre? O que a gente pode esperar?
Então, no ano passado nós tivemos uma inflação praticamente uniforme, né, nos meses finais do ano, né? Infelizmente, né, não é tão fácil você manter uma inflação próximo de 0,2%, 0,25%, né? Uma vez que o que tem ocorrido, né, aumentos de preços administrados, né, pelas prefeituras, pelos governos estaduais e também uma certa liberação de alguns preços pelo governo federal. Isso tem puxado cima, o exemplo da inflação da gasolina, do óleo diesel, dos combustíveis, é o exemplo da inflação da energia elétrica, né? Mas nós temos alguns produtos que também tiveram aumentos sazonais que são naturais, exemplo das passagens aéreas, né? Então, há com certeza uma tendência, né, de redução mais forte, né, do preço das passagens aéreas, dado que a gente, quer dizer, o mês de julho é o mês de férias, então, dado que o mês foi agora, entra na normalidade, né, o preço das passagens aéreas. Mas isso ocorre também para outros produtos, né? De uma forma geral, os alimentos devem continuar com preços mais baixos, né, durante a maior parte do segundo semestre, né, segurando a inflação. Então, há essa expectativa de a gente ficar ainda com a inflação dentro do abaixo do teto da meta, né, o que levaria o Banco Central a não precisar elevar a taxa de juros, né, que é o que a gente gostaria, ou seja, que o Banco Central libere a economia para que a gente cresça mais, né? Crescendo mais aumenta a produção, e a produção ajuda a combater a inflação, né? E o efeito, né, do aumento dos juros tem os dois lados, né? se segura a demanda, as pessoas vão comprar menos a prazo, e aí sobra mais produtos, os preços caem, né? Por outro lado, freia a economia, né? E aí você tem também uma reduçãozinha da oferta que faz com que a política não seja tão eficiente no combate à inflação. Mas o cenário, né, na minha avaliação, é que não há necessidade do Banco Central aumentar a taxa de juros, né, nesse segundo semestre. Ele pode até já começar a sua redução para liberar a economia, para que ela cresça mais, gere mais emprego, né? Então, na minha visão, esse é o cenário mais provável, né? Até porque, vamos dizer assim, a União Europeia já começou, a zona do euro já começou a reduzir sua taxa de juros, os Estados Unidos, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária dele, já vai reduzir a taxa de juros. Há uma pressão até internacional para que ele reduza um ontem, né? Antes, né? Então, o cenário mundial é de redução dos juros, o que ajudaria o Brasil a também adotar essa medida. Então, inflação deve ficar assim abaixo do teto da meta, né? Não vai cair do centro da meta, né, nesse segundo semestre, né? Mas está dentro da margem de tolerância para a política monetária.
O painel eletrônico conversou agora com o professor José Luiz Painçá, da Escola Nacional de Administração Pública. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa e pelas suas explicações. Um abraço e boa semana de trabalho.
Boa semana e bom trabalho para vocês.